O Redação PFC começa agora. Agora.
O Redação PFC 155 está começando nesse dia 11 de maio de 2024, sabadão. Bons treinos e boas corridas para você. O meu nome é Augusto e aqui comigo temos ele, Marcos Boazzi. Tudo bom, Marcos?
E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, e especial para as mães, que amanhã é o dia delas. Então já fica aqui desde agora o abraço para todas as mães. Feliz Dia das Mães, que hoje é véspera do Dia das Mães. E você que é filho, compre uma flor, um presente para sua mãe, larga a mão de ser sem vergonha e mão de vaca.
Você que é órfão e não conheceu sua mãe,
aí
não dá.
Sinto muito, desculpe.
Eu esqueci que era o Dia das Mães, mas nem coloquei no nosso cronograma aqui, ainda bem que você estava aí, ainda bem, senão ia dar problema. Mas é isso aí, parabéns para todas as mamães aí, mas hoje é sábado, hoje ainda não é Dia das Mães, hoje é dia 11, hoje é dia da integração do Telégrafo e Dia Nacional do Reggae. Sabe por que é Dia Nacional do Reggae? Porque nessa data, em 1981, morreu o Bob Marley. Bob Marley morreu com 36 anos, morreu jovem, né? E deixou aí uma vasta história, várias músicas daí. Qual que é a que você mais gosta?
I wanna love you.
Tá bom, é isso aí. E o Bob Marley, lembrando, ele foi casado e teve 12 filhos, mas com a mulher que ele foi casado, ele só teve 4 filhos. Deve ter uns 10 filhos do Bob Marley que são músicos aí cantando, você vai ver. É Iggy Marley, Ziggy Marley, ao não sei o quê. Tá todo mundo aí aproveitando um pouco do Bob Marley aí, que morreu lá em 11 de maio de 1981. Em 1867, Luxemburgo conseguiu sua independência. Em 1984, ocorreu um trânsito da Terra através do Sol visto de Marte. Isso acontece quando a Terra passa diretamente entre o Sol e Marte, obscurecendo assim uma pequena porção do Sol para um observador em Marte. Durante um trânsito, a Terra pode ser vista de Marte como um pequeno disco escuro se movendo ao longo da face do Sol. E quem que vai estar lá em Marte vendo a Terra virando um pontinho?
Essa é a minha pergunta, quem que estava lá dando um bizu nisso? Mas a minha pergunta verdadeira mesmo, que foi eu pensei quando você começou a explicar isso, é como que isso é possível se a Terra é plana?
Aí fica para os nossos ouvintes terraplanistas nos explicarem, porque essa eu não sei. Mas só para completar a informação, o trânsito ocorre a cada 26, 79 e 100 anos. No entanto, a cada 1000 anos, um trânsito extra ocorre em 53 anos. Adorei a informação, que não serve para absolutamente nada.
Mas
vamos lá aqui, ó. Essa data tá bem bosta, né? Vamos lá aqui, ó. Em 2001, lançamento da edição em português da Wikipedia. Aí ficou mais fácil fazer os trabalhos da faculdade, porque antes era difícil. O trabalho da escola, da faculdade, foram muito melhores quando saiu a Wikipedia e tal. Porque era complicado antes. Nossa.
O problema era que você tinha que colocar, quando o professor pedia pra você colocar as fontes no final, aí você colocava o Wikipedia e você vinha, mas a Wikipedia não é confiável. Eu só, mas o primeiro que apareceu no Google era o que eu ia fazer, professor, o senhor me desculpe.
É isso aí. E faça você também o uso dos nossos cupons. Maratona de Floripa, PFC10, Track and Field Run Series, PFC10, Foco Radical, PFC10 e Live Run XP, PFC15. E antes das notícias de começar, eu vou mudar o protocolo, porque eu quero saber como é que foi Marcos Boas na Track and Field Run Series, que tem cupom PFC10 para o pessoal utilizar. Deu tudo certo no seu 15 km? Porque a minha meia maratona foi uma bosta, depois a gente vai falar. Mas como a sua corrida não tem notícia, você fala dela agora.
Então vamos lá. A corrida foi boa, consegui fazer o programado. Fiz o teste do Pace Pro, a função do Garmin, que em breve a gente vai falar desse Garmin aqui 265, que não é só nele que tem, mas eu testei nele a primeira vez. Eu gostei bastante, a gente vai falar dela em mais detalhes depois. A prova é, assim, aquele padrãozinho, né? Track and Field, um monte de ativação, um monte de patrocinador. A prova largou pontualmente às 6 da manhã, mas depois que a gente juntou com a turma ali, que a gente passou o 12,5, né? Porque a prova tinha 5, 10 e 15. Quando a gente passou no 12,5, e juntou com o retorno dos 5km, rapaz, aquilo virou uma muvuca, era gente pra tudo que era lado, e você tinha que costurar e andar na contramão, virou uma loucura. E pra coroar todo final de semana, chego eu, aponto na linha de chegada, que assim, a linha de chegada é uma subida, você faz uma rotatória, desce e passa na linha de chegada.
Lá vem ele, lá vem Marcos Boazzi, na hoje ponta sim. Dos dedos.
Hoje sim, hoje sim, hoje não. Não, ao contrário, né? Hoje não, hoje não, hoje sim. Foi o que aconteceu. Estava vindo, um cara de organização fala pra mim, mantém a esquerda, e fala no rádio pra outra pessoa. O quinto dos 15 está chegando, 47, que era meu número de peito. Falei, caralho, deu pódio, que isso? Aí eu chego mais pra frente, um outro, uma pessoa de organização, mantém a esquerda. É uma fileira de cones no chão, e eu olho o pórtico pela primeira vez na minha vida com uma faixa esticada para a minha pessoa. Um pedacinho do pórtico, né? Por isso que eu tinha que mandar a esquerda. E eu falei, é hoje, eu se consagro, velho, é hoje, eu vou passar rasgando essa faixa aqui, vou colocar essa foto. Já pensei na foto do Instagram, Daniel Augusto, já pensei na foto
no texto?
Né? Total, eu tava com o texto pronto ali nos últimos 30 metros da prova. Passei rasgando a faixa e tal, não sei o quê. Beleza, fiquei lá, isso era 7 da manhã, porque a prova largou às 6, eu consegui meu objetivo, que era fazer abaixo de 1 hora os 15 quilômetros, isso era 7 da manhã. Esperei os amigos chegar. Falei, galera, deu pódio, vocês vão ter que esperar porque nós estamos tudo de carona, nós estamos tudo junto. Não, que legal que deu pódio, vamos esperar com você. E aí não saía, a classificação saiu às 9 da manhã, ou seja, quase 2 horas depois que eu tinha chego. E aí eu descobri que, na verdade, eu fui o sexto, eles que não tinham visto um dos 5 primeiros chegar e achavam que eu era o quinto, mas eu era o sexto colocado. Ou seja, não teve pódio, eu nem fui atrás, assim... Eu nem quis mais a minha foto, tá vendo? Porque eu não quero uma foto que não é verdade. Então, tiraram o doce da boca de criança. Sabe quando teu vizinho faz churrasco e você passa a manhã inteira sentindo aquele cheiro, mas você não come o churrasco? Foi o que aconteceu comigo.
Tá aí, mas o Marcos Boston participou aí. Quase foi o pódio dessa vez. Não foi dessa vez. Quem sabe na próxima. Mas a foto tá ali, né? A foto existe. Só não é verdade. Então tá aí, essa foi a participação de Marcos Boss na Track and Field Run Series Colinas Shopping, é isso? Ou Shopping Colinas? Eu sempre confundo.
Shopping Colinas.
Use o cupom PFC10 e vá correr na Track Field também. E agora, começando as notícias de fato. A Maratona Internacional de Porto Alegre foi adiada para o dia 28 e 29 de setembro. Era esperado, né, Marcos Boss? Com a tragédia lá do Rio Grande do Sul, não tinha... clima nem infraestrutura, que eu também não sei se vai ter dia 28 e 29 de setembro, mas ok, eles tomaram uma decisão já uns 40 dias antes e adiaram, achei isso correto. Eu, no meu achismo, eu colocaria direto para 25, mas pelo menos foi tomada uma atitude, que dia 16 não ia ter como, né? Impossível. Não sei nem se a cidade vai estar pronta, né? Acho que não, com certeza não.
Não, a cidade com certeza não, assim. Fica a dúvida até se o aeroporto vai ter reaberto nesse dia, né? Então, assim, porque ainda que a água baixe, a gente tem que pensar no que sobra depois que a água vai embora, né? Então, assim, a gente já viu outras cidades que passaram por alagamentos semelhantes ou desse mesmo tipo, que levaram anos, às vezes, para se reconstruir. Por exemplo, Nova Orleans, nos Estados Unidos, quando teve o Katrina, o pessoal disse que um dos grandes problemas que aconteceu depois do Katrina ter passado lá era a infestação de ratos pela cidade inteira, porque os ratos fugiram do esgoto, porque transbordou tudo, e depois a água vai embora. Então, assim, obviamente a situação seria caótica, não teria como garantir... nem mesmo a segurança dos corredores com relação ao hospital, ambulância, porque provavelmente todos eles ainda estariam mobilizados por causa da tragédia e tudo mais, ou afetados de alguma forma. E fica aqui os parabéns à organização que conseguiu com uma antecedência grande, né? A gente tá falando aí de quase 40 dias, 35 dias, talvez, alguma coisa assim. Definiu uma nova data, inclusive, para esse ano. Como o Enio disse, podia, inclusive, ter feito o cancelamento de uma vez. Eu acho que não caberia a ninguém ficar, ai, perdi minha maratona. Pelo amor de Deus, né? Não é o momento disso. Mas parabéns à organização que conseguiu uma data, deu a nova data então para os corredores, deu a opção dos corredores que não quiserem nessa nova data jogar para 25, ou jogar para 26, ou cancelar e pedir o reembolso. Então, nesse caso, assim, é só dar os parabéns mesmo para a organização de Porto Alegre, que mais uma vez se mostra como, com certeza, não vou dizer a melhor, mas uma das melhores do Brasil, porque outras também são tão boas quanto, mas a organização da Maratona de Porto Alegre tá mais do que parabéns, e é isso, agora é focar os esforços na ajuda e na recuperação da cidade e de boa parte do estado, na verdade, que não foi só Porto Alegre que foi afetado.
Exatamente, acho, sei lá, tinha visto, era 60, 70% das cidades, então você que está nos ouvindo e que está aí na rede social, nas internets, ajude como puder, seja com dinheiro, seja com doação, seja compartilhando, ajude lá, porque a situação está complicada, que é como o Marcos falou, primeiro subiu a água, é o caos, desespero completo, a água baixou, você fica feliz porque a água baixou, mas depois que a água baixou, você vê tudo que sobrou, e daí aquilo tudo que sobrou, tem que limpar, reconstruir, e daí você já perdeu o aeroporto Alagoas, então está bem complicado o negócio lá, foi a decisão acertada, vamos torcer para que dia 28 e 29 de setembro as coisas estejam mais perto do normal possível para que possa acontecer a prova, que daí, Marcos, se acontecer em setembro, ou se por algum acaso tiver que acontecer só em 25, eu tenho certeza que a próxima edição, seja agora em setembro, ou seja em 25, a primeira que acontecer pós essa tragédia vai ser uma maratona mais especial que as outras, sabe? Então,
sem dúvida,
talvez vai ter mais gente. Então, vai ser interessante também essa prova. Nós estávamos inscritos na meia, o Marcos já jogou para 25 a dele, talvez eu jogue a minha, porque setembro vai ficar complicado no nosso calendário, mas está aí a opção para você que quiser participar. Tem data e tem possibilidade de adiar também. Kipchoge, Marcos, ele foi alvo do quê? De fake news e de notícias infundadas, para você ver que até no Kipchoge isso acontece. Ele deu uma entrevista, foi essa semana ele deu entrevista para vários portais e sites que eu vi lá, que o pessoal da NN Running Team compartilhou uma fotinho, né? Ah, dia de entrevista e tal, então tava todo mundo dando entrevista, e o Kipchoge foi um deles. Ele deu entrevista para um site em espanhol, aí lá ele falou que queria correr a Maratona de Valência e tal, né? Agradando todo mundo. E essa da BBC foi a entrevista mais... que o Kipchoge mais se abriu, que ele deixou de ser um Kip coach, sabe? Isso é legal também, que mostra que ele é humano, porque ele sofreu o assédio, ameaças, fake news. Estavam dizendo que ele foi o culpado, Marcos, pela morte do Kipton.
Ah, assim, é um negócio... Gente do céu, meu Deus do céu, é isso, né? Quando criaram a internet, falaram, ai, que bom, agora outras pessoas vão ter acesso a todo o conhecimento. Não, agora vamos dar voz para uns idiotas desse. Então, assim, às vezes a gente não pensa em todos os lados do que pode acontecer. Mas tá aí, o Kipchoge disse que após a morte do Kipton, no começo do ano, ele sofreu ameaças com pessoas dizendo que queimariam sua propriedade e atacariam seus entes queridos. E que isso, obviamente, deixou ele muito preocupado. Ele tem 3 filhos, né? Ele disse na entrevista que eu fiquei com muito medo dos meus filhos indo para a escola e voltando. Às vezes eles andam de bicicleta, mas tivemos que impedi-los porque você nunca sabe o que vai acontecer. Teve umas alegações aí de que o Kipchoge estava envolvido, porque até teve um negócio do pai do Kipton que falou também umas besteiras, também logo depois que o Kipton morreu e já soltou uns negócios que tinha uns caras que estranho tinha ido na casa do Kipton e não sei o que, bababá. Bom, e aí você sabe como é que isso vai escalando e vai virando uma bola de neve, a galera vai falando um monte de besteira e que o Kipchoge teria se envolvido na morte do Kipton, porque o Kipton quebrou o recorde dele e ele... Oh, gente, meu Deus!
Não, o pior, Marcos, é quem acredita, sabe? Tipo, quem falou a mentira, ok, mas aí tem um pessoal que acredita e o Kipchoge falou que na estimativa dele ele perdeu cerca de 90% dos seus amigos no período. Então, tipo, agora o Kipchoge já não confia mais em ninguém. Então ele tinha uns companheiros de treino que também já não tem mais, que o pessoal... sei lá por que acreditou que o Kipchoge foi lá, não, eu vou contratar alguém para mexer no carro do Kipton, o Kipton vai se acidentar e vai, só porque ele quebrou meu recorde mundial. Pelo amor de Deus, né, gente? Pelo amor de Deus. E aí, Marcos, quem acompanhou a nossa live de Tóquio, viu que em algum momento a gente falou que o Kipchoge poderia ainda estar com o Kipton na cabeça, não por causa do recorde, mas por causa de toda a situação da morte dele, né? E ele confirmou na entrevista que realmente ele treinou, chegou lá, não dormiu, falou que ficou 3 noites sem dormir. Tá meio que explicado esse 10º lugar dele em Tóquio também, né?
E ainda assim foi até o final da prova, né? Mas ainda incrível que mesmo quebrado, assim, no caso aqui mentalmente, e que mentalmente levou ele a quebrar fisicamente, porque, né, ficar 3 noites sem dormir, obviamente que vai impactar no desempenho. A gente lembra do desempenho dele em Tóquio, realmente ficou muito abaixo do esperado, foi algo bastante estranho. Mas o que ele disse é que, no final das contas, ele tá animado para as Olimpíadas. Acho que deve ter trabalhado com o psicólogo essa questão, até falou, né? Acho que talvez isso faça bem para ele também. Ele disse que eu quero entrar nos livros de história, ser o primeiro ser humano a ganhar na sequência, né? Consecutivamente. No caso, ele seria o primeiro corredor a ganhar 3 maratonas olímpicas. E ele deixou essa, que nem você falou, essa entrevista ele foi mais sincero, né? Deixou aquele ar de keep coach que a gente falava ultimamente, mas não totalmente, porque ele teve que mandar uma frase ao estilo Mestre Yoda. Ele mandou tudo na ordem inversa. Então ele falou: "Even my own shadow, I will not trust." Então, até mesmo na minha sombra, eu não vou confiar. É muito que ficou o Mestre Yoda, velho. Até assim, ok, ele foi sincerão, mas ele deu a pitada de coach dele na entrevista.
É verdade. E essa entrevista foi boa também, porque mostrou esse lado de que o maior maratonista, talvez, da história, ele sofre com ameaças online e ele sente isso. E foi bom ele externar isso, porque o pessoal fica sabendo, ó, o Kipchoge foi. Então, para você ter um pouco de noção aí das coisas que você fala, que você faz aí, não propague fake news e não acredite nas fake news aí, coitado do Kipchoge, só porque ele é meio coach, não quer dizer que ele ia matar o Kipton, né, gente? Por favor. Então é isso, Kipchoge foi, sofreu ameaças online, tomara que ele já esteja agora se recuperando bonitinho. Vamos ver o que ele vai conseguir em Paris, né? Que Paris tem um time de adversários interessantes para ele duelar. No último fim de semana aconteceu a meia maratona de Florianópolis, Oakberry 2024, que eu participei, a maior edição da história da prova, uma das meias maratonas mais rápidas de Santa Catarina. Essa e a meia maratona que tem na maratona de Floripa são as mais rápidas, mas ele, Augusto, não estava bem preparado, como previsto. Sofremos lá, nos arrastamos e fizemos a prova em 2 horas e 15, mas foi bom, é bom completar, mas vamos concluir, né, sabe, o objetivo, tá lá, fiz meu objetivo. Quem que ganhou, Mar? Quem que foi mais rápido que eu no masculino e no feminino?
Não, não vou falar a lista inteira, senão...
Não. É, fala só o primeiro.
Quem foi mais rápido que você? Aí vamos ficar um tempinho aqui.
É lista de vestibular daí.
O primeiro... Desculpa aí, vamos lá. Não podia perder essa piada.
É, né? Assim perde, que eu sou perde, tratado nesse
podcast. Perde o amigo, perde o podcast, perde tudo. Vou ser dispensado aqui, mas não ia perder
essa piada. Muito bom.
Vamos lá. No masculino, quem ganhou foi Júlio Monteiro Martins com 1:03:01. E no feminino, a mais rápida foi a Tairine da Silva Marcelino com 1:30:24. Só de observação, no 5K, Igor Souza fez 17:45 e levou a vitória para casa. E a pergunta que não quer calar, hein, Augusto? Meia Maratona Internacional de Florianópolis, Oakberry 2024. Você se empanturrou de Oakberry, que devia ter lá nas ativações, porque ela era o patrocinador master dessa prova?
É, então, não tinha açaí, infelizmente.
E, mas tinha um cupom no kit para você ganhar um 30%
de desconto. Não tinha, faltou. É, foi decepcionante essa parte aí. Tinha que ter um cupomzinho, né? Tinha que ter. E só para constar, o 5 geral masculino eu coloquei aqui, porque o Igor Souza... Você vê como é que o mundo da corrida é pequeno. Ele é o atendente que trabalha no caixa do mercado onde eu vou aqui. E daí ele viu eu com camiseta de corrida. E daí a gente... Agora eu vou... Quando ele tá no caixa, eu procuro ir lá, porque daí eu tenho alguém para conversar de corrida quando eu vou no mercado. Ele falou assim, ah, como é que você foi? É, em que posição você chegou? E assim, pô, eu só participo. Tipo, né? Eu não ganho nada. Daí assim, ah, não, é que eu ganhei os 5K. Assim, caralho!
Que isso, velho? Assim, bom que você já aprendeu que não dá pra chamar ele pra treinar, né? Ele não dá pra marcar um treino com o cara desse. O cara faz 5:17:45. Você tá maluco, velho? Que é isso?
E daí eu falei pra ele do podcast, se ele estiver ouvindo redação por algum acaso, Igor, fica aqui meus parabéns pra você. E quando estiver no mercado novo, se você estiver no caixa, eu vou passar lá no seu caixa. No último fim de semana aconteceu também a Hill City Half Marathon, que tem o selo da World Athletics agora. Quem foram os vencedores no masculino e feminino, Marcos Boasi?
No masculino, o boliviano Hector Garibay Flores, com 3:29, foi o vencedor. Fica aqui a observação que o Wellington da Silva, brasileiro, foi o segundo no geral. Sim. E foi o brasileiro mais bem colocado. E no feminino, quem ganhou foi a Glauciele de Oliveira de Souza, com 1:22:31.
E esse vencedor que o Marcos falou, o Hector Flores da Bolívia, quem acompanha São Silvestre sabe, sempre tem um boliviano lá na frente do pelotão, é o Hector, ele tá sempre lá. Também aconteceu a Rio do Rastro Marathon, que não seguiu a nossa sugestão porque não dava tempo, mas quem sabe ano que vem eles botem a Rio do Rastro Down Marathon, né, Marcos Boas? Mas enfim, por enquanto tá subindo só, né? Quem que ganhou essa subida aí?
No feminino, Suzane Peraditi, com 3:43:16, foi a vencedora. E no masculino, Felipe Costa da Silva, com 3:10:37. Aí você deve estar olhando assim, quê? O masculino, o cara ganhou com 3:10? Meu Deus do céu. Não esqueça, isso aqui é a prova que sobe a Serra do Rio do Rastro. Então, assim, vamos levar isso em consideração.
É mais ou menos assim, você coloca uns 40, 50 minutos do seu tempo de maratona na Serra, porque são 12 quilômetros de subida. Teve provas de 12, 25, 42 e 67 quilômetros, que era o desafio de correr o 25 e o 42. Lá na Alemanha, teve uma meia maratona que os quenianos vencedores foram dois, Marcos Boas, porque eles chegaram juntos e não teve jeito, não teve o que mostrar, não teve VAR, não teve câmera, não teve foto, não teve chip, tudo deu empatado, aí os dois ganharam.
Eu vi essa imagem inacreditável, lá na cidade de Mainz, às margens do rio Reno, os quenianos Victor Kiptoo Kimutai e Benson Nizioki Mutizu, eles chegaram... completamente empatados. Ninguém conseguiu, nem o VAR conseguiu definir quem foi o vencedor. Então a prova decidiu deixar os dois como vencedores. Então eles fizeram um tempo de 1:01:01. Foi realmente declarado um empate. Eu, particularmente, nunca... Não me lembro de ter visto isso numa prova de distância, assim, né? Imagina, numa meia maratona, então. E quando você vê o vídeo, você realmente fala, faz sentido dar o empate, porque, assim, não tem. Realmente, no vídeo não tem. Pelo jeito, nem no Photoshop não tinha como, foto finish lá.
E, às vezes, nem tem um foto finish tão certo, assim, porque o pessoal nunca imagina que vão chegar dois, né?
É, agora, tem isso também.
Agora vou ter que o pessoal lá de men's vão ter que dar um jeito nisso. E só para terminar aqui e falar do feminino, quem venceu a prova meia maratona também foi do Quênia, foi a Josefine Naukot, que fez em 1:09:26. Wine Run Vale dos Vinhedos é cancelada em 2024 por causa das tragédias todas lá no Rio Grande do Sul. Outra prova também, né, que é bastante conhecida, que aconteceria agora no fim de maio, dia 25. Se a maratona dia 16 era impossível, imagina dia 25, né? Não tem nem por onde andar, carro, fornecedor passar. Então eles tomaram a decisão de cancelar. 2024 não vai ter mais, Marcos, vai direto para 2025.
Isso, e aí quem estava inscrito já pode escolher uma das outras duas edições que a Wine Run organiza ainda esse ano, que tem o Caminhos de Pedra em 9 de novembro de 24, ou jogar para o Vale dos Vinhedos novamente em maio de 2025. Então, para quem estava inscrito aí nessa edição Vale dos Vinhedos, pode escolher uma dessas duas opções. Fica aí a informação de que basta mandar um e-mail para info@winerun.com.br e pedir a alteração para a organização da prova.
Estão abertas as inscrições para o Bota para Correr 2024. Teremos duas etapas, como vem acontecendo. Ano passado eram duas, mas uma não aconteceu porque em Bento Gonçalves... Aliás, Bento Gonçalves não aconteceu por causa também de tragédia. Olha só, tá complicado.
Cancelou no final de semana mesmo, né? Acho que, sei lá, na sexta-feira.
Isso.
Né? Foi bem próximo, assim, né?
Então, esse ano nós teremos Morretes, a primeira etapa, lá no Paraná, 13 e 14 de setembro, e Itacaré, 15 e 16 de novembro, lá no litoral sul da Bahia.
Então é isso, o BPC, né, como é conhecido, já passou por outros locais como Jalapão, Pantanal, Alter do Chão, vários lugares aí icônicos, ele leva a corrida nos lugares mais diferentes. As inscrições começaram no dia 30 de abril, custam a partir de R$ 630,00. E elas incluem, obviamente, além da prova, né, que você está se inscrevendo, e outras atividades. Para quem escolher as etapas de asfalto, ainda tem uma surpresa diferente aí, que, na verdade, para os dois, né, quem correr no asfalto vai receber o Corre 4, e quem correr os percursos de trilha recebe o Corre Trilha 2. Ou seja, tênis que ainda nem foram lançados. E a ideia deles é que, a partir lá do BPC de Morretes, os atletas vão poder retirar os seus tênis no kit e eles vão ser os primeiros a utilizar esse tênis em todo o país. Então vai ser um unboxing gigante, vamos dizer assim, né? O maior unboxing da história que as pessoas vão receber junto com o kit esses lançamentos que vão substituir o Corre 3 e o Corre Trilha, que foram lançados no ano passado. Então, se você quer ainda participar numa dessas provas, aí no caso Morretes vai ser mais, né, vai ser específico de acontecer isso, a outra é em Itacaré, mas aí já é novembro. Se você quiser ser um dos primeiros a usar esse tênis, se sentir um desses influencers de corrida que recebem os tênis antes de todo mundo, se inscreva para o Bota para Correr em Morretes, no Paraná, lembrando então que os valores começam em 630 para o asfalto, 730 para trilha, 820 para o combo do asfalto ou 920 para o combo de trilha. Que aí vai depender das distâncias que você quiser correr e tudo mais, da combinação, se você quiser correr as duas provas. Então, são diversos valores. Entra lá no site para você ver mais detalhes.
Essa daqui eu coloquei só por causa da Tainara, que nos escuta e participa do PFC Debate. Inscrições abertas para o desafio Rota da Baleia 2024. Vai lá, Tainara. Qual que é o site para ela se inscrever, Marcos?
Boa sorte, Tainara. Entra lá no www.desafiorotadabaleia.com.br. Então, além da prova de 80 quilômetros, que você pode fazer individual em equipe, você também pode fazer o 40 ou 21. Então, depende do seu nível de loucura, você se inscreve numa distância aí diferente. Mas é isso. Boa sorte, Tainara. Essa daqui eu vou ver se dá, mas tomara que não dê. A prova passa por 23 praias no total. Aí que agora
bonito, menos, pelo menos.
É, mas eu fiquei com menos vontade ainda de fazer, porque deve correr uma parte na areia e tudo mais. Então, assim, vai lá, galera. Você que curte, vai com Deus. Boa prova.
Vencedor da Maratona da Califórnia é desqualificado depois de receber ajuda no percurso. E aí você vê, né, Marcos, essas provas... O problema da rede social é isso. Todo mundo filma tudo. Aí filmaram o Esteban Prado, que foi o vencedor dessa prova lá na Califórnia, dessa maratona. Filmaram ele recebendo a água, a hidratação do seu pai que estava na bicicleta. Aí não pode. Você pode receber hidratação de fora? Idealmente não. Mas se você vai vencer a prova, você não pode de jeito nenhum. Se você é que nem eu, que está 2 horas e 15 lá, correndo a meia, você pode receber ajuda, você não vai ser desclassificado. Mas se você vai vencer a prova... Convém não pegar ajuda externa, né?
Pois é, existe essa regra aí lá no USATF que diz que ele não pode receber assistência externa, né? Então ele fez várias. Primeiro ele aceitou a ajuda do pai, que era um espectador, o que já é proibido. E depois ele recebeu um copo d'água, que também não pode, porque é considerado violação do suporte físico. Se você está correndo para a vitória ou para o pódio, não faça coisas erradas, não faça coisas fora da regra. Entenda e conheça as regras e o percurso para você não fazer caquinha.
Exato, ele ainda tentou botar a culpa no os staff, né, que como ele era o primeiro, daí o pessoal não dava água direito, não conseguia alcançar. Enfim, ele falou que é novo nas maratonas ainda, então agora ele aprendeu. A próxima, ele com certeza vai dizer assim: pai, sai daqui, não quero teu apoio. Corredora grávida vence meia maratona, Marcos Boasi.
Pois é, a corredora Anna Roher, que estava grávida de 23 semanas, conseguiu vencer a meia maratona que ocorreu lá na Mini Marathon do One America 500 Festival, em Indianápolis. Ela fez o tempo de 1 hora 15:18.
Caraca.
Mano, ela é muito forte, 1 hora 15:18, uma mulher não grávida já é muito forte. Uma mulher grávida de 23 semanas ainda por cima, hein, Augusto? É mais de metade da gravidez. É inacreditável.
A gravidez é em semanas, né? Mas eu sempre gosto de tentar transformar em meses para eu entender. E daí isso daí dá 6 meses praticamente, né?
É mais de metade da gravidez já. Porra, que isso, hein? Ela disse ali que realmente é tudo um negócio diferente, né? Fazer os treinamentos e ficar em forma mesmo gerando uma criança é um negócio diferente. Mas podemos viver os sonhos da maternidade e ainda fazer o que amamos. Então fica aí a frase da Anna Roher, grávida, vencedora da meia maratona.
Muito bom, parabéns pra ela aí. Sensacional isso aí, 1:15. A gente não faz nem sem estar grávido, né, Marcos?
Você acha? Você tá maluco, né? Nem se eu nascer de novo, que isso.
É, muito bom, parabéns pra Anna, então. Agora assuntos um pouquinho fora da rua, mas para a pista, porque é interessante falar, o 4x400 masculino conseguiu garantir a vaga olímpica, Marcos Boas. Então eles participaram lá do Mundial de Revezamento em Bahamas, né, no último domingo 5 de maio, e conseguiram essa vaga. E por que essa vaga é interessante, além de, claro, né, levar os atletas lá, é que isso pode ocasionar, caso a equipe chegue na final, eles ainda vão colocar o Alisson ali, porque o Alisson já vai ter competido no 400 metros com barreira, daí eles vão apelar, vão colocar o super trunfo.
Exatamente, vão guardar aquela cartinha pra última, sabe o mais 4 lá do Uno lá, né, o 4 mais lá do Uno, é isso, eles vão guardar é o Alisson dos Santos, fica guardadinho, se eu chegar no final, pá, eu jogo essa daí, guarda o zap e pede truco na última rodada. Como eu disse aí, nesse último dia 5 de maio, Lucas Carvalho, Lucas Conceição Vilar, Vitor Hugo de Miranda e Matheus Lima conseguiram levar o Brasil aí ao tempo de 3:01:86 do 4x400 e classificaram o Brasil para a Olimpíada. Infelizmente, nesse mesmo Mundial de Revezamento, o 4x100 masculino e o 4x100 feminino não conseguiram uma marca que levasse o Brasil para a Olimpíada. O 4x100 masculino ainda ficou em terceiro lugar na primeira participação, caiu numa chave que tinha Estados Unidos e França, se eu não me engano, uma coisa assim. E aí ficou em terceiro, foi para a repescagem, na repescagem não conseguiu a vaga. Já o 4x400 foi para a repescagem e aí sim conseguiu, teve êxito e teve até já o Alisson comemorando. Então acho que o Alisson já tá já com, né, a expectativa para correr.
Só tem que ir para a final. O problema é ir para a final, né?
Exatamente. Sem o Alisson, né? Porque ele não vai correr o 4x400 classificatório.
Continuando na pista, Jacob Ingebrigtsen, o Jacobinho, falou que a defesa do seu título olímpico, né, vai ser um passeio no parque. Ele já está garantido como bicampeão olímpico nas palavras dele, Marcos Rossi. Eu gosto dessa confiança dele e não gosto dessa arrogância, então é um misto de sentimentos, mas eu acho interessante ter isso na cena do atletismo, sabe? Um cara arrogante, super confiante, que pode ganhar, pode perder, porque ele é muito bom, de fato, mas as últimas amostras não foram boas, né? Os últimos dois mundiais não deu pro Jacob.
Ele disse assim: se eu não me machucar ou ficar doente, acho que será um passeio no parque. Então assim, já pôs um C na frente também, né? Então assim, vai trucar ou vai falar, se eu tiver carta boa eu vou ganhar? Não, parceiro, ou você vai ganhar ou você não vai ganhar. Ele disse lá que em Budapeste ele tava com dor de garganta nos dias que antecederam a final dos 1500, que achava que tava recuperado no dia da prova, mas que não foi suficiente pra vencer o Kerr. No final das contas ele não deu nenhum crédito pra vitória lá do britânico. Vamos ver agora, né? Não participou de nenhuma prova em 2024, porque ele vem de uma lesão que ele tem no Aquiles, né? Que ele sofreu no final do ano passado. E ele tá treinando aí, pelo jeito ele vai estrear no Prefontaine Classic, que vai acontecer no 25 de maio, em Eugene, no Oregon. Já vai ser provavelmente a primeira revanche contra o Josh Kerr. Vamos ver. Boa. Estaremos aqui assistindo, porque é isso. Quem mais fala é quem mais tem que fazer. E a gente adora assistir essas porcariadas, pra depois falar, tá vendo? Falou demais? Ou, tá vendo? O cara fala porque é bom. Vamos esperar.
Você vê, né, Marcos? Por que ele ficou com dor de garganta? Porque fala demais.
É verdade, isso, né? Se ficasse quietinho, né? Pianinho, tinha dor de garganta e ganhava a prova.
E agora vamos embora, porque temos que ir embora. Tchau pra você, Marcos Boas.
Valeu, pessoal, muito obrigado. Mais uma vez fica aqui. Feliz Dia das Mães para todas as mães que nos escutam. E estaremos de volta na próxima semana. Tchau.
E só lembrando, né, Marcos? A pessoa que é órfã, ela pode não ter mãe, mas toda mãe é mãe de alguém. Então, uma mãe pode ter sido mãe desse órfão, só que teve alguma confusão que o órfão não conheceu a mãe, seja por morte ou por abandono, né? Eu queria deixar essa palavra de incentivo aqui no final e também desejar meus parabéns aí a todas as mamães, feliz Dia das Mães e bons treinos e boas corridas para todo mundo.
Produção Por Falar em Correr, podcast multimídia.